Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 27 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se e em especial quem escolheu teu nome registrado aqui toda segunda-feira, que são o Marcos Colfal, Salatiel Brandão, o Rubens de Oliveira, o W. Gabriel, Fernando Pinto, o Cauê Vinícius, o Marcos Lacerda, o Durval Filho, o Antônio Bugarim, Luiz Júnior, o Ricardo Soares, o Alex Girão, o Gustavo Franzó, Pedro Vaccaro, o Rodrigo Guimarães, a Raíza Cunha e o Douglas Fraporte. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, eu começo o episódio de hoje falando sobre a Amazon, que anunciou que fez a primeira entrega regular de uma compra usando um drone lá nos Estados Unidos. Durante uma conferência lá na Flórida, a Amazon fez essa entrega, que aconteceu de forma totalmente automatizada, ou seja, não tinha ninguém nem pilotando o drone. Isso marcou a primeira entrega da Amazon em território americano numa área não privada e, apesar de parecer uma coisa meio besta, mostrou que essa estrutura de entrega já está pronta e funcional e até mais próxima da realidade do que se imaginava. E enquanto isso, lá na Intel, a empresa anunciou que vai unificar todos os esforços e unidades dela que tem a ver com inteligência artificial. Essa nova unidade, chamada Grupo de Produtos de Inteligência Artificial, vai ser liderada por um cara chamado Navin Rao. A ideia aqui é baratear o custo e facilitar o fluxo de informações de diferentes áreas que lidam com essa tecnologia, e de quebra, a Intel também anunciou que vai criar um laboratório de inteligência artificial para ajudar a acelerar o desenvolvimento e as descobertas dessa nova divisão. Agora, ó, atenção galera do emoji! O consórcio Unicode anunciou que aprovou um pacote de quase 70 novos pictogramas que as empresas vão poder incluir nas próximas versões dos próprios sistemas operacionais. Pra quem não sabe, apesar do Unicode definir e formalizar os emojis que todo mundo deve adotar, cabe a cada empresa desenhar uma interpretação própria de cada pictograma, o que ajuda a explicar não só a diferença entre a aparência dos emojis em diferentes sistemas operacionais, como também a diferença de prazo na adoção dos novos emojis em cada lugar. Dentre os pictogramas novos vem o de pretzel, girafa, sereias e um cérebro, e se você quiser ver a lista completa, é só pegar o link aqui na descrição. No final da semana passada, a Reuters publicou uma matéria sobre o Twitter, dizendo que a empresa vem considerando a possibilidade de abrir algum tipo de plano de assinatura paga para a plataforma TweetDeck. Essa plataforma, para quem não conhece, é uma das maiores aliadas de profissionais que administram uma ou várias contas corporativas de uma vez só. É claro que usuários comuns também usam o TweetDeck, já que mesmo para quem não é profissional, ele traz alguns recursos bacanas de organização e análise de dados, mas o foco dele é para profissionais mesmo. Ultimamente, o Twitter vem contatando algumas empresas e usuários para medir o interesse por uma versão paga e um pouco mais parruda do TweetDeck, o que sinceramente não me parece ser exatamente uma mina de ouro em potencial de renda, mas a essa altura o Twitter está ficando sem alternativas de onde mais tirar dinheiro. Ainda sobre redes sociais, o TechCrunch disse que a partir dessa semana, o Facebook vai começar a testar com um grupo pequeno de usuários a possibilidade de publicar GIFs animados direto ali nos comentários de um post. O Facebook fez questão de falar que isso é só um teste, que eles ainda não fazem ideia do que vai acontecer daqui pra frente, e eles disseram que inicialmente a proposta é oferecer integrações com as plataformas GIF e Tenor, mais ou menos no mesmo esquema que já acontece hoje no Facebook Messenger. E enquanto isso, lá no Google, a empresa segue mexendo nas funcionalidades dos inúmeros apps de troca de mensagens que eles têm para tentar simplificar a experiência da galera. No final da semana passada, eles anunciaram que vão remover lá do Hangouts para Android a possibilidade do pessoal enviar mensagens SMS. Eles também anunciaram que a partir do dia 26 de junho, todo mundo que ainda usa o Google Talk no Gmail vai ser migrado automaticamente para o Hangouts, enquanto no Android o app do Google Talk vai parar de funcionar. Nesse mesmo anúncio, a empresa disse que vai aposentar uma série de recursos experimentais do Gmail, que ficam dentro lá do Gmail Labs, e também vai acabar com uma série de integrações que existiam entre o Gmail e o natimorto Google+. Ainda sobre o Google, o nosso ouvinte Gustavo Marchini lembrou de uma novidade importante que rolou naquele evento da semana passada que a empresa fez aqui em São Paulo e que eu deixei passar batida. O Google confirmou que ainda nesse ano o Google Assistant vai ser lançado em português para rodar em aparelhos com Android Marshmallow e Nougat, desde que eles tenham no mínimo 1,5 GB de RAM e tela com resolução HD. E agora o assunto é a Apple, que lançou na sexta-feira o iPhone vermelho da campanha Product Red. Os modelos 7 e 7 Plus vermelhos começaram a ser vendidos a partir do meio-dia e 1, aliás, não a partir da meia-noite e 1, como eu tinha dito na semana passada, e ao contrário dos últimos lançamentos, parece que os estoques estão segurando a demanda. Lá nos Estados Unidos, várias horas depois do lançamento, a entrega dos aparelhos não mudou muito e pulou de um dia útil para uns 2 ou 3, enquanto aqui no Brasil a entrega abriu e se manteve com a promessa de chegada entre 7 e 10 dias úteis. Ainda sobre a Apple, chegou a primeira má notícia depois da compra do aplicativo Workflow. Com a última atualização do app, Workflow deixou de oferecer integrações com o Google Chrome, Pocket, Line, Telegram e Uber, o que é claro que gerou uma merecida indignação por parte dos usuários. Comentando essa mudança, o programador Marco Arment, responsável pelo aplicativo Overcast, disse que talvez a culpa disso não seja exatamente da Apple, mas sim dessas outras empresas e os advogados de cada lado. Ele disse que não faz muito tempo o Workflow mandou para todas as plataformas que têm integração lá no app um contrato pedindo permissão para oferecer integração entre o Workflow e os esquemas de URL desses apps. Ele disse que não entendeu muito bem o que estava rolando e assinou o contrato meio a contragosto, mas na opinião dele é bem possível que essas empresas que tiveram os apps removidos não tenham assinado, não tenham nem dado atenção para esse contrato e que os advogados da Apple tenham mandado ela remover essas integrações para minimizar qualquer chance de um processo. Isso significa que é bem possível que no futuro os workflows com o Google Chrome e a Uber, por exemplo, voltem a funcionar, mas que nesse meio tempo talvez a Apple não tenha removido esses recursos só para atrapalhar a vida da galera. Tomara! E por último, sobre a Apple, vamos falar sobre segurança. Na sexta-feira, a empresa divulgou um comunicado informando que, ao contrário do que se acreditava, ela já corrigiu, sim, todas as brechas de segurança que apareceram lá naquele novo pacote de documentos vazados pela WikiLeaks. E enquanto isso, lá na Turquia, o grupo de hackers que disse que tem acesso a centenas de milhões de contas do iCloud ofereceu um pacote com 54 logins e senhas para o site ZDNet e o site pôde verificar que todas as 54 combinações eram válidas. Isso dá um pouco mais de credibilidade para esse grupo, que vem pedindo coisa de $100 mil para a Apple, senão eles falam que vão formatar as coisas de todo mundo, vão divulgar as senhas e tudo mais, mas ainda assim a hipótese mais forte aqui é que eles estejam usando outros vazamentos de outras plataformas para azar de quem usa o mesmo login e senha para tudo. E por último hoje eu vou falar sobre a Samsung, que vai anunciar oficialmente o Galaxy S8 nessa quarta-feira durante o evento Unpacked lá em Nova York. Quem sempre acompanha o Loop Matinal sabe que já não resta mais quase nenhuma surpresa em relação a esse aparelho, porque já vazou foto, preço, especificação e tudo mais, mas na sexta-feira um novo vazamento chamou a atenção da galera. Dessa vez foi um vídeo que apareceu mostrando uma pessoa usando ali o teclado digital do Galaxy S8, e esse vídeo chamou a atenção porque as bordas do aparelho ali à frente também são um pouco diferentes das que vinham vazando nas fotos. Na verdade, é a cor dessa borda que é diferente, ela é branca ao invés de preta, o que indica que a galera vai ter ainda mais opções de cores para escolher na hora de comprar o aparelho. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast e eu volto amanhã de manhã. Falou! O consórcio Unicode anunciou que aprovou um pacote de quadas... de quadra. Lá nos Estados Unidos... dos Unidos. Lá nos Estados Unidos, várias horas depois do lançamento, a integra... Respira!